Para encerrar a nossa série de entrevistas, não poderíamos deixar de falar sobre a economia. Que estrago a Covid-19 provocou na economia local, nacional, internacional? Quanto tempo vamos levar para nos recuperar? Quem conversa com a gente sobre esse assunto é o economista Sidney Silvério, professor da Unicesumar. Olá, professor, bom dia.
Bom dia, Luciana. Bom dia, ouvinte, CBN.
Professor, a gente pode dizer que a economia está na UTI?
Bom, infelizmente, podemos dizer que sim, pois o impacto da pandemia ele tem sido muito mais amplo e veloz do que verificamos na crise financeira de 2008, por exemplo. Em meio ao avanço do coronavírus, as primeiras projeções divulgadas pelo Fundo Monetário Internacional, o FMI, indicam forte e negativo impacto econômico, provocando retração econômica no Brasil e no mundo. Os números não são nada animadores e, pelas projeções do FMI, apenas a China e a Índia terão crescimento econômico positivo em 2020.
O resto do mundo, então, em recessão?
Infelizmente. Retração econômica para os demais países.
E por que a China e a Índia não entraram nessa recessão, nessa crise, assim, da mesma forma que os outros países do mundo?
Porque ambos os países, há décadas, né, têm mantido uma taxa de crescimento econômico entre 5% e 12% ao ano. Então, para 2020, a projeção inicial deles era crescer 6%. Então, agora caiu para 1,2% para a China e 1,9% para a Índia. Então, mesmo crescendo, o crescimento ainda é muito inferior ao que estava acontecendo em ritmo normal de atividade econômica.
Professor, as medidas econômicas adotadas até aqui pelos governos municipal, estadual e federal são suficientes? O que mais poderia ser feito?
Olha, no geral, o governo brasileiro ele tem adotado algumas medidas que se equiparam ao que está sendo feito em vários países. Quando nós olhamos as medidas emergenciais para ajudar as famílias, os consumidores, está muito próximo do que a gente observa em outros países. No entanto, na medida em que a crise ela se prolonga, é crescente a preocupação com as consequências de longo prazo sobre o setor produtivo, as empresas. E nesse aspecto, as políticas incentivadas de crédito às empresas aqui no Brasil, elas parecem insuficientes. Os programas de crédito ao setor produtivo, que a gente tem acompanhado em outros países, eles estão com uma preocupação muito forte em manter a viabilidade financeira das empresas nesse período de distanciamento social, mas também o cuidado de não gerar endividamento excessivo. Então, existem em vários países com linhas a fundo perdido, ou seja, praticamente uma transferência de recursos para que as empresas consigam capital de giro, consigam passar pela pandemia e depois retomar as suas atividades. E o governo, com essas ações, faz com que o ônus, né, ele seja praticamente diluído ou minimizado. E aqui no Brasil, corrigir isso vai aperfeiçoar a gestão da economia durante e após a pandemia, e vai manter a organização do setor produtivo para que a recuperação da nossa atividade econômica ela não seja mais decepcionante do que vimos na saída da última crise. Obviamente, a gente precisa levar em conta que cada país tem as suas possibilidades, mas essa decisão ela deve considerar que o que não está sendo feito agora pode cobrar um preço mais elevado à frente em termos de retomada de crescimento econômico.
É isso que eu ia perguntar para o senhor. O Brasil, por ser um país emergente, ele tem condições de dar dinheiro, então, a fundo perdido, emprestar dinheiro a fundo perdido?
Olha, tem um economista muito famoso nos Estados Unidos e sempre foi defensor do controle dos gastos públicos. E ele foi entrevistado logo no início da pandemia se as ideias dele eram válidas para esse período de pandemia e pós-pandemia. Ele falou, olha, certeza que não. Nós estamos em guerra e durante a guerra estamos em estado de emergência e neste aspecto o governo ele precisa agir para ajudar as pessoas físicas e as pessoas jurídicas. E quando ele fala isso, ele estava se referindo ao endividamento do Estado, né, a emissão de títulos públicos via política fiscal, e também a concessão de crédito via política monetária. Aí a grande dúvida das pessoas, né, mas isso não vai gerar inflação? Olha, considerando que a gente está numa recessão muito forte, profunda, inflação de demanda praticamente seria nula, né? E custos também, seria muito difícil acontecer uma inflação nesse sentido. E os mecanismos que estão à disposição dos governos em termos de política fiscal e política monetária são os mesmos para economias centrais e economias emergentes. Só para você ter uma ideia, a dívida pública brasileira hoje ela está em torno de 78% do nosso produto interno bruto. A dos Estados Unidos ultrapassa 100% do PIB deles. Se a gente olha a Itália, 130%. Então, é fato que o patamar de dívida pública nos países pelo mundo afora, ele vai subir. O que a gente precisa é, após a pandemia, voltarmos para as metas de superávit primário, controle orçamentário e estabilizarmos a relação dívida pública-PIB. Então, isso é o que nós precisamos olhar atentamente para que a economia ela mantenha a sua estabilidade e a gente possa retomar a nossa vida.
Agora, para fazer tudo isso, a gente precisa das reformas que estão paradas por causa da pandemia.
Sim, as reformas também são importantes. Mas mais importante do que as reformas agora é a gente conseguir, né, minimizar ao máximo esses impactos negativos para as famílias e as empresas.
Então, quer dizer que neste momento a gente pode aumentar a dívida pública em relação ao PIB e ver isso, né, ver como é que fica, ver como é que faz para reverter, para voltar aos patamares atuais depois da pandemia, é isso?
Sim, nesse momento essas ações elas são necessárias porque se não forem realizadas ações nesse sentido, principalmente para ajudar as empresas, que é o setor produtivo, que emprega, nós teremos umas consequências maiores no médio e longo prazo. Então, a saída, a retomada da atividade econômica, ela vai ser muito mais difícil se essas ações não forem realizadas agora. Claro, tudo com prudência, tudo, né, dentro daquilo que a gente pode fazer projeções e manter o controle dessas variáveis macroeconômicas depois da pandemia.
E a utilização de reservas internacionais pode ser também uma saída?
Olha, reservas internacionais, a minha opinião é que não seria uma boa ideia nós utilizarmos essas reservas. Hoje ela está num nível de 340 bilhões de dólares, e se você queima reservas internacionais, você pode, no médio e longo prazo, gerar crise de confiança na economia. Se a gente voltar lá nos anos 90, logo após o Plano Real, que a nossa taxa de câmbio era um câmbio fixo, o Brasil ele teve vários problemas de balanço de pagamentos, ou seja, a entrada de dólares na economia era insuficiente para as nossas atividades de comércio exterior, de turismo, de fluxos internacionais de capitais, e que constantemente levava o país a fazer empréstimos junto ao Fundo Monetário Internacional. Por exemplo, quando o governo Fernando Henrique Cardoso passou o bastão para o presidente Lula, o nível de reservas era em torno de 35 bilhões de dólares. Então, hoje, 340 é um nível confortável. E a nossa dívida pública, ela hoje é em reais, então ela não é em dólares. Não teria sentido algum nós queimarmos reservas cambiais para transformar dólares em reais. Se fosse, por exemplo, para socorrermos empresas que estão na inserção internacional, aí tudo bem, né? Poderia ser justificado o uso das reservas. Mas tirando essa exceção, no geral, não parece prudente nós queimarmos a nossa gordura de reservas em dólares, que é uma segurança para a manutenção da nossa credibilidade internacional.
Bom, o senhor acha que a crise do coronavírus vai trazer ensinamentos? Por exemplo, o capitalismo, ele vai ser repensado? Vai ter que mudar alguma coisa no capitalismo? A capacidade do Estado mínimo foi colocada em dúvida?
Olha, certamente o combate à pandemia Covid-19 está provocando mudanças profundas em várias dimensões. Então, dentre elas, a econômica, social, financeira. E a crise do coronavírus colocou em xeque, de fato, a ideia do Estado mínimo. Então, diante da letalidade do vírus, né, coube ao poder público investir em políticas de proteção social e assegurar o fôlego dos sistemas produtivo e financeiro, seja no Brasil e em outras economias pelo mundo, capitalistas e economias socialistas. Então, podemos afirmar seguramente que estamos em guerra e o momento requer essas ações. Então, quando eu mencionei as ações de política fiscal e política monetária fortes, robustas, é para fazer frente a essa guerra contra o coronavírus, não como uma política rotineira e contumaza. Você agora faz essas ações para minimizar os impactos de médio e longo prazo, mas não como ações irracionais ou inconsequentes, né? Tudo dentro de uma prudência financeira, prudência orçamentária.
E o trabalhador também vai ter que repensar a sua vida, a sua rotina, se reinventar? Porque, por exemplo, com a crise, de um dia para o outro, muitos trabalhadores se viram sem renda, né? E muitos não tinham reserva financeira. Não dá mais para viver assim sem reserva financeira? A gente vai ter que pensar sobre isso?
Olha, Luciana, antes da pandemia, dados divulgados pelo SPC Serasa no Brasil já indicava que o endividamento das famílias brasileiras já era o maior dos últimos 4 anos. Infelizmente, nós temos uma deficiência muito forte em educação financeira e isso também acaba recaindo sobre pequenos e microempreendedores. Logo, trabalhadores e empresários, eles terão realmente que se reinventar após a pandemia, porque as incertezas, elas estão potencializadas, né? A taxa de câmbio você tem acompanhado, somado ao impacto do coronavírus e fatos políticos da nossa economia doméstica, jogaram a taxa de câmbio próximo a R$ 6. Então, isso prejudica em muito, principalmente a vida de empresas que dependem da importação de insumos. Então, a pandemia, ela leva a uma mudança muito forte, inclusive, de gestão de finanças para as pessoas físicas e pessoas jurídicas. Então, logo, né, ambos, né, pessoas físicas e jurídicas, constantemente realizam gastos que nós chamamos de essenciais, necessários e supérfluos. E na gestão do dinheiro, a partir dessa pandemia, o foco será o essencial e o necessário, visando a preservação de capital. E, ao mesmo tempo, ao controlar o dinheiro, nós precisamos buscar criar fundos emergenciais para imprevistos. Então, será muito mais relevante esses fundos emergenciais, tanto para pessoas como empresas, do que já foi antes dessa pandemia. Então, uma mudança radical. Tanto que os analistas financeiros que trabalham assessorando o setor produtivo, eles são unânimes em dizerem isso. Vai ser muito mais importante, relevante, a preservação do caixa, a preservação do capital, dos fluxos de caixa. E para as famílias, né, no método 50-30-20, que é um método de controle orçamentário, ele leva a uma poupança de 20% da renda de forma constante, independente de ser salário mínimo, a pessoa ter uma renda de 30 mil no mês, então isso é cultural, e que se acumule de 3 a 4 salários como fundo emergencial. Isso pode, né, gerar aí benefícios importantes, principalmente depois de tudo aquilo que a gente tem acompanhado com as consequências desta pandemia da Covid-19.
Então, quer dizer que fundo emergencial é uma espécie de poupança que todo mundo vai ter que ter a partir de agora, né? Por segurança, né?
Por prudência financeira e até para minimizar todos os impactos que a gente verifica. Você já tem a questão da pressão do vírus ser letal, a letalidade alta, não se tem vacina, não há ainda um remédio 100% eficaz, então isso gera uma pressão psicológica, e se a pessoa ela não tem também reservas financeiras, ela sofre mais, né? Você tem uma pressão psicológica da evolução da doença e, ao mesmo tempo, uma pressão psicológica em relação ao financeiro. Como eu pago as minhas contas fixas, né? Energia elétrica, saneamento, telefone, alimentação. Então, se a pessoa tem a reserva emergencial, ela pode ter um pouco mais de tranquilidade para lidar com todas essas consequências.
Muito obrigada, professor, pela entrevista. Um bom dia para o senhor.
Obrigado. Forte abraço a todos e bom dia.